Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana é o português mais viajado da atualidade. 193 países, quase 500 locais Unesco e muitos outros sítios do planeta, desde o Polo Sul, onde se fotografou há um ano com uma bandeira da Braga Natal, até ao deserto do Níger. Se colocássemos um alfinete no mapa para assinalar os pontos por onde passou, acabaríamos com um crochê nas mãos. Quantas aventuras cabem neste pontilhado? É o que vamos descobrir na próxima hora. João Paulo Peixoto, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
Muito obrigado.
João Paulo, quantos passaportes já teve na vida?
Uns 20.
Todos preenchidos com carimbos?
Sim.
Fantástico. Faz exercícios estatísticos das suas viagens, isto é, conta as cidades que já visitou, os carimbos que tem, quantos passaportes já teve?
Faço uma contabilização, mas não desse tipo, faço contabilização dos sítios onde estive, dos castelos, das igrejas, das regiões, das cidades, dos aeroportos, das companhias aéreas, enfim, uma série de listas que eu procuro preencher, que chamamos séries, e portanto, e contabilizo isso, sempre que acabo uma viagem, preencho.
E tem assim números que sabe de cor?
Tenho, por exemplo, na Unesco não são 500, são 820, por acaso de cor só sei os da Unesco, o resto são muitas séries, portanto não consigo dizer-lhe o que é que eu fiz.
Muito bem. João Paulo acaba de vir do Níger, foi a sua última viagem, e sei que há uma... Achei muita piada uma história que contou na sua rede social, num clube que tem no Facebook. Há uma árvore que tem uma história curiosa, uma árvore que está no meio do deserto e que foi transformada em monumento. Que árvore é essa? Quer partilhar com os nossos ouvintes a história dessa árvore no meio da areia do Níger?
Essa é uma das coisas interessantes. Portanto, nós fomos ao deserto do Níger, porque finalmente está aberto, o deserto estava fechado, os ocidentais não podiam ir lá, e portanto nós este ano fomos, protegidos por 12 soldados, e pronto, e vimos tudo, andámos lá 2 semanas, vimos tudo, enfim, tudo que havia para ver. E uma das coisas interessantes foi um monumento a uma árvore, porque havia uma árvore, portanto o deserto, uma das partes do deserto mesmo com areia, portanto onde não há nada, e havia uma árvore, e em vez da árvore agora está lá um monumento, a árvore, porque houve um camião que deitou a árvore abaixo. No meio do deserto foi acertar logo na árvore. E portanto fizeram lá um monumento, que é uma coisa engraçada.
Fantástico. Isso é quase a metáfora do azar, não é?
Exatamente.
Tanta areia e o camião tinha que embater naquela árvore. É também um pouco o padrão das suas viagens. Segundo percebi, o azar persegue-o ao longo destas últimas décadas, como viajante, mas nunca o apanha. Quer contar-nos umas histórias...
Tem acontecido várias coisas. Ainda agora no Níger, quando eu voltei, passado uma semana foram raptadas 3 pessoas nos sítios onde eu estive. Portanto, acontece sempre isso. Antes de ir para Mogadishu, por exemplo, 2 dias antes, o hotel onde eu ia ficar foi bombardeado. No Iémen, quando estive no Iémen, cerca de uma semana depois começou a sério as revoluções no Iémen. Portanto, tem acontecido coisas desse género. Tive 2 acidentes, um menos grave, embora fosse forte, foi de comboio no Zimbábue, portanto as linhas férreas do Zimbábue estão velhas, não estão a ser tratadas, e portanto foi um acidente grande. E teve outro acidente mais triste, aqui há uns anos, em Ceuta, eventualmente recordar-se-á, foi uns autocarros com turistas, e tiveram um acidente e morreram 13 pessoas. Eu ia no autocarro imediatamente antes, no autocarro que se despistou.
Ia no autocarro e apiou-se e viu, segundo percebi, apiou-se e viu o autocarro a despistar-se.
Não, até foi mais sorte do que isso, porque eu era suposto ir naquele autocarro, só que, como estava com o meu filho pequeno ao colo, o Pedro, que tinha, na altura tinha 3 anos ou 4, fiquei para trás, e quando cheguei ao autocarro não tinha lugar, eles contaram mal, os marroquinos contaram mal as pessoas, portanto tive que ir para o autocarro número 2, e portanto ia sentado no autocarro quando o autocarro onde eu era suposto ir se despistou, e infelizmente morreram 13 pessoas.
Como é que uma pessoa lida com uma situação dessas?
Olha, eu fui muito frio no início, porque eu saí logo, fui filmar, filmei o que sabe, não fazia ideia que havia mortes, porque aquilo não parecia, e portanto filmei tudo, depois fui buscar água para os feridos, e portanto foi um sangue frio terrível. Só mais tarde é que eu realmente comecei a racionar o que é que se tinha passado e o que é que podia ter acontecido, mas na altura tive muito sangue frio.
O João Paulo é o português mais viajado da atualidade, já conhece todos os países do mundo e mais uma série de territórios. O que é que o move, João Paulo?
Eu acho que é uma doença. Nós vamos dizer que é uma doença.
Doença do viajante, é isso?
É, assim, quando acabei em 2011, portanto, fui ao último país do mundo, que eu não tinha ido, que era Israel, e pensei, pronto, agora acabou. Não acabou nada. Depois esquece ir a outros sítios, esquece ir a regiões, esquece ir a cidades, a ver as Unescos, etc. E, portanto, a certa altura não conseguimos parar. Se lhe quer dizer o que é que me move, a vontade de conhecer. Se calhar que sabe isso. E de conhecer pessoas. Num certo sentido, eu não diria que é um vício, porque é saudável, mas é um bocadinho uma doença que depois de começar a viajar não se consegue parar.
E como é que o João Paulo começou a viajar? Foi quando?
Olha, comecei a viajar para ir a Vigo comprar, a Tui comprar caramelos, não é? Como toda a gente fazia naquela altura aqui no norte do país. Depois fui à França porque o meu tio fugiu à tropa e estava em França e os meus avós iam lá levar-me para ver. Primeira vez que andei de avião foi só aos 23 anos quando acabei o curso. Foi na viagem de curso e fui à Grécia. Gostei da Grécia, fui durante 5 anos seguidos à Grécia e nunca pensei em viajar para outros sítios. Achava assim um bocadinho esquisito colegas meus que iam conhecer outros sítios. Se gostas da Grécia, para que é que vamos a outros sítios? Até que um dia fui com um amigo, com um primo meu, o Jorge Sequeira, fazer uma viagem a... onde é que foi? A Ucrânia, e ele perguntou-me quantos países é que eu tinha. E eu, o que é isso de ter países? Ele, então tu não contas os países que vais? Eu não. Aí eu conto, tenho 43. Então eu decidi, cara, 43, comecei a contar, tinha pai 20 e tal, tenho que te apanhar. E comecei assim a viajar para o apanhar. Então fiz uma viagem fabulosa à Índia, com na altura a minha namorada, que era a Eunice, e a Índia... Ainda abrimos os olhos, quer dizer, porque eu só tinha viajado na Europa e na América. E a Europa e a América são iguais, portanto, não vejo diferença. Na Índia, realmente, vi diferença. Vi pessoas a pensar de maneira diferente. Vi que nós éramos, na Europa, um bocado pequeninos, na maneira como pensámos, com outras formas de pensar. E realmente foi a Índia que me fez ter aquela vontade de conhecer tudo.
Mas porquê? O que é que havia na Índia?
São diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, vestem de maneira diferente, o cheiro é diferente. Comida é diferente. A Índia, por cima, tem uma paz de espírito, que é uma coisa que a Índia ou se adora ou se detesta. Se vamos para a Índia a pensar como aqui, começa logo a dizer cheira mal, eles são pobres e tal, pronto, e não se vê nada. Se vamos para a Índia com o espírito aberto, não, aí começamos a sentir os cheiros, começamos a sentir a vontade das pessoas, a profundidade deles, que é um povo muito mais profundo que nós, os ocidentais, e depois de falar com eles vemos a simpatia, vemos uma série de coisas que não existe aqui. Ou que é diferente aqui, se quiser, há coisas que existem, outras que não, e que me fez começar a querer conhecer outras coisas. E, portanto, depois da Índia, fui à China, depois ao Butão, comecei a conhecer outras civilizações, e isso é que realmente me move, é conhecer a diferença, mais do que conhecer o mesmo.
E de todos os sítios por onde já passou, João Paulo, por todos os países do mundo, qual é para si aquele, não sei se é possível encontrar uma resposta para esta pergunta, mas qual é para si aquele que é foi para si o mais surpreendente? Ou o mais marcante, ou o mais tocante?
Mais tocante foi a Índia. Portanto, durante muito tempo foi o meu país preferido e marcou-me, foi o primeiro choque. O país que eu mais gosto atualmente é a Indonésia. Mais uma vez, pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas. São dos povos mais simpáticos que há no mundo. Tem a vantagem de ter muita diversidade cultural, muita diversidade geográfica, tem sítios lindíssimos. E portanto, sempre com a Indonésia fico deslumbrado e apetece-me voltar outra vez.
Já agora, quantas vezes é que já foi à Indonésia?
Três. Três, mas muito tempo.
Muito tempo?
Sim, estive lá uma vez, tive seis semanas, que foi a última vez, e dá-me vontade de voltar outra vez, porque realmente as pessoas são fantásticas e é um espírito fabuloso.
João Paulo, agora que já conhece os países todos do mundo, disse-me que Israel foi o último, foi em 2011, está a fazer territórios, é isso?
Estou a fazer regiões.
Regiões.
Ou seja, porque a questão é, quem realmente quer conhecer o mundo, como é que tem que fazer? Ir aos países todos? Não, porque, quer dizer, eu vou a Pequim, não conheço a China, só conheço uma parte da China. E então, houve um senhor chamado R. Smithsidis, que dividiu o mundo em 1.301 regiões. De acordo com vários critérios. Houve outro senhor chamado Charles Willey, que dividiu o mundo em 800 e tal regiões, no site MTP. E, portanto, há vários sites que nos orientam como ver o mundo.
Sites de viajantes, não é?
Sites de viajantes. Estes são os dois que eu sigo e, portanto, tento ir a todos os territórios, ou todas as regiões, para realmente, porque cada uma região tem alguma diversidade que merece ir lá.
E para visitar todas as regiões do mundo, sejam essas 1000 e pico e as 800, quantas viagens ainda lhe faltam?
Ui, eu diria uns 10 anos de viagens. Uns 10 anos de viagem. Falta muito, repara, a viagem não é ir só à região, portanto agora vou ao México e vou a várias regiões e vou ver os sites do Unesco, vou ver, eu gosto muito de castelos, gosto muito de igrejas, gosto muito de pontos, portanto há uma série de coisas que se tem de visitar, portanto cada viagem, cada região demora muito tempo, se realmente viajamos nesta forma sistemática de realmente ver os sítios que normalmente são aqueles que eu gosto, portanto que são uma série de listas que há que eu persigo.
Disse-me que viajava de forma sistemática. Quantas viagens é que faz por ano, João Paulo? Em média?
Depende, mas diria uns 6 ou 7. Depende
Seis
também
ou...
do tamanho das viagens, não é? Mas diria 6 ou 7, 4 meses, 5 meses por ano.
4 a 5 meses por ano. Uau! É mais do que, provavelmente, viajará mais num ano do que a maior parte dos portugueses na vida toda, se calhar.
Eu não sei.
João Paulo, muitas histórias tem para contar da sua longa carreira como viajante. Foi preso em África, que história é esta?
Ah, tem várias histórias dessas. Tem, isso tem.
Ah, tem várias
Ah,
histórias de
tem.
prisões em
Sim,
África.
prisões e outras coisas. Aliás, mais interessante, se calhar, foi no Iémen. Não é África, mas foi no Iémen. O Iémen foi dos últimos países que eu fui. Eu fui para o Iémen a partir da Eritreia, daqueles aviões, enfim, internos, que é um risco enorme, e portanto, aviões cheios de pessoas da Eritreia e da Etiópia, desculpe, do Iémen, e aí eu e mais dois ocidentais, um alemão e acho que era uma francesa. Chegámos lá, estava a começar a guerra no Iémen, e os senhores disseram que nós não podíamos entrar e tínhamos que ir embora, estavam a vir a sair para Frankfurt, as outras duas pessoas foram, eu disse que não podia ir embora, porque faltava só o Iémen, mais 3 países, não ia agora embora, só nunca mais conseguia voltar ao Iémen, a guerra ia começar, era muito difícil. Eu insisti, e eles então levaram-me lá para uma sala, veio o superior do soldado que não me queria deixar entrar, e olhou para o meu passaporte, e aí eu percebi que tinha feito um grande erro, porque quando vem o meu passaporte, as pessoas desconfiam, vistos do Irão, da Arábia Saudita, de não sei o quê, etc, e portanto, em qualquer lado que me veio o passaporte, eu sei que vou ter problemas. Quando folhei um passaporte. Ele então, não sei porque, convenceu-se que eu era um agente americano ou que era assim uma coisa qualquer. Puseram-me numa sala, mesmo à cena de filme, com uma luz forte virada para mim, dois a interrogarem. E um a fazer de polícia bom, outro a fazer de polícia mau. Era um que dizia: tu és um assassino, tu és não sei o quê, vais preso agora, não sei o que mais. E ia embora, o outro depois falava de Cristiano Ronaldo, falava disto, falava daquilo, a tentar saber coisas. E ao fim de 2 horas, disseram que eu tinha que ir embora. Eu dei-lhe o nome da agência que eu ia viajar no Iémen, mas eles me puseram lá num quarto, e disseram para eu dormir, que no dia seguinte de manhã ia embora. Prontos. Entretanto, deixaram-me ficar com o telemóvel e tinha Wi-Fi. Então eu estive a noite toda a trocar mensagens com os meus amigos: eu estou aqui preso no Iémen, mais não sei o quê. Havia uns que até queriam um embaixador falar, mais não sei o que mais. Então, enfim, agora acho engraçado, na altura não. Na altura não tava, só estava com medo de não me deixarem entrar, mais nada. E depois de manhã chegaram. Às 6 da manhã, e lá me deixaram entrar no Iémen, e foi uma viagem fabulosa, porque não havia turistas, e o Iémen é um país fabuloso, e é um país que tem muito a ver com Portugal,
Ah,
que é
é?
uma...
Então.
Socotra é uma ilha que era portuguesa, portanto fazia parte da nossa linha de fortes, e foi portuguesa durante muito tempo, e tem lá muitas coisas portuguesas. E mesmo na costa tem muitas coisas portuguesas, portanto é uma das coisas que eu gosto muito, é de encontrar vestígios de Portugal.
Mas no tempo em que teve detido, João Paulo, lá no Iémen, ficaram-se apenas pelas perguntas ou foram um bocadinho
Não,
mais
não, não, não.
longe?
Quer dizer, quando muito era ele falar alto, não, nunca senti medo. Só sentia medo de não entrar. Agora nunca senti medo porque vi que ele estava a tentar que eu quisesse ir embora e pronto. Eu depois, pronto, depois também fui falando e eu sei, também sei fazer as coisas. E eles foram percebendo que eu era viajante, e depois só me queriam mandar embora. Já não desconfiavam de nada.
Muito bem. E também aprendeu a disparar uma AK-47
Também foi
numa
lá.
das suas viagens.
Também
Também
foi
foi
no
no
Iémen.
Iémen.
Já foi no Iémen. O Iémen, assim, o Iémen na altura tinha 2 armas e meia por habitante. Atenção, contando as crianças. Né? Portanto, contando as crianças, quer dizer que cada adulto tinha 5 ou 6 armas. Portanto, toda a gente tinha armas. E portanto, toda a gente dava armas. E portanto, era um motorista, tinha uma arma e pronto, e deixou-me disparar, é normal, lá no meio da estrada.
Mas foi o João Paulo que pediu ou foi o motorista
que... Foi eu que pedi. Foi porque passámos na estrada e havia uns também estavam aos tiros, por causa do casamento, porque nos casamentos eles todos estão com as armas e dão tiros para o ar. Eu vi, eu que engraçado, gostava de disparar e tal. E ele, eu tenho aqui uma. Ah é, pronto, então mais à frente deixou-me disparar.
Muito bem. Estamos à conversa com João Paulo Peixoto, o português mais viajado da atualidade. Vamos abrir o álbum de viagem. João Paulo, que objeto trazido das suas viagens guarda com especial zelo?
Como é que se chama? Uma guilhotina, ou algo assim, eu não sei bem o nome correto, dos escravos. Mas mesmo verdadeira, os escravos usavam aquilo.
Ah, uma grilheta, uma grilheta.
Sim, exatamente. Eu encontrei isso em H10, curiosamente no Níger, quando fui lá a primeira vez, e na altura só pode ir até H10, porque não se podia para o deserto, e H10 estava cercada, ou seja, para ir para H10, tinha que, na altura estava muito pior do que agora, essa parte, e para ir para H10 tinha que ser uma coluna militar, que é uma coisa engraçada, às 3 da tarde, quem quer ir para H10 da cidade mais perto, fica às 6 horas, vai lá para a estrada. Estão cerca de 7 ou 8 veículos militares e vai tudo com os veículos militares, portanto, até H10. Agora já não é preciso isso nessa parte. Mas, portanto, cheguei lá e tinha lá coisas antigas fantásticas e uma delas era essa. E realmente pega-se naquilo, é uma coisa pesada e realmente sente-se um bocadinho os problemas e que passavam os escravos, não só por causa disso, mas mesmo que só aquilo já é algo que faz aflição.
Mas teve que comprar? Comprou esse objeto?
Comprei.
Já agora tem ideia de quanto é que custou?
Sim, ainda se lembra? Foi barato, isso foi, sei lá, 50 euros. Foi barato. Aquilo era uma antiguidade lá. Nós aqui também somos aqui às aldeias de Trás-os-Montes, temos lá coisas antigas que se vende por tudo e meia e que lá fora pode valer um dinheirão.
Mas porquê é que para si é aquele objeto que guarda com especial zelo?
Primeiro porque é genuíno, é muito antigo. E depois porque realmente sente-se alguma coisa. Ou seja, eu posso trazer uma estátua, uma máscara antiga, é bonita. Agora, sentir aquilo, sente-se a vida dos escravos, sente-se alguma coisa. Portanto, por isso é que é o objeto que eu mais gosto.
Muito bem. João Paulo, fazemos aqui uma curta pausa. Na segunda parte vamos perceber porque é que o João Paulo Peixoto tenta regressar à Casa das Viagens à sexta-feira. Até já. Bem-vindos à segunda parte das conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana chama-se João Paulo Peixoto e é o português mais viajado da atualidade. João Paulo, porquê é que tenta sempre regressar das suas viagens à sexta-feira?
Para descansar, porque assim, isto é uma das coisas que normalmente se diz, qual é a diferença entre um viajante e um turista? É que um viajante, quando chega de viagem, tem que descansar, porque não descansa na viagem. E realmente o ritmo das viagens é terrível. Eu não tive a falar com a minha filha Raquel, que esteve comigo na Rússia, 6 semanas, e ela estava a dizer a uma amiga minha que viajar comigo é terrível, que é levantar às 5, 6 da manhã, não é almoçar, não se almoça, toma só um pequeno almoço, e é sempre andar, a visitar coisas, a ver coisas até à noite. Chega-se às 5, pronto, aí já se descansa um bocadinho, mas depois é no dia seguinte a mesma coisa. Portanto, é cansativo, mesmo, muito cansativo.
Tem um ritmo de viajante muito frenético, é isso?
É, e por isso preciso mesmo descansar, e um fim de semana não chega. Normalmente depois ando uma semana ainda a ressacar um bocadinho da viagem.
Como é que digere o pós-viagem? Porque, quer dizer, sair de Portugal para um país distante, estar lá 1, 2, 3, 4, 5 semanas, depois regressar, há ali um processo de síntese que é necessário fazer, ou já aprendeu a fazer isso?
Faço logo um clique e pronto, já está. Ou seja, eu meto-me no avião agora, vou para a Indonésia, chego lá, já estou na Indonésia, já não penso em Portugal. E a mesma coisa quando regresso, portanto faço um clique e deixo de pensar e sou português e cá estou com as minhas coisas.
João Paulo, já agora tem ideia de quantos voos já realizou?
Era uma contabilização engraçada, realmente. Não tenho, mas se calhar posso lhe dizer quantas companhias aéreas já
nas quais já viajou. Ah, é? Sabe esse número? Vamos lá.
Aeroportos já fui a 540.
Uau.
Companhias aéreas fui a 376.
Andei em
376 companhias aéreas.
Sendo que em cada uma delas, depois deve ter andado 2 ou 3 ou 5 ou 6 vezes em cada uma delas, não é? Depende, claro.
Há muitas que aquelas regionais. Eu procuro, por exemplo, eu procuro sempre fazer voos internos quando é possível, porque gosto de viajar em linhas aéreas regionais. E portanto, por isso é que se calhar tem aqui algumas que normalmente não se teria, porque não seria preciso.
Muito bem. O João Paulo tem 5 filhos, costuma
Sim.
viajar com eles?
Sim, portanto, às vezes viajo com eles todos. E quando eles fazem 16 ou 17 anos, há uma tradição familiar que é fazer uma viagem sozinhos comigo. E portanto, a minha filha mais velha fez. Atravessámos o Canadá de comboio, ela é que escolheu. A minha filha mais nova, fizemos a costa pacífica toda dos Estados Unidos. O meu filho a seguir, fizemos a Route 66. E agora o filho que eu tenho a seguir já está a programar para o ano, eventualmente, se correr bem, fazemos o Amazonas desde a nascente até à Foz.
Uau, então as viagens são mesmo um elemento presente na família.
É, os meus filhos têm todos. A doença passa, isto passa. A doença passa.
Mas gostam de viajar os seus filhos
gostam,
também?
Gostam, gostam, gostam.
E é um tema sempre, deve ser o tema mais abordado aos serões em casa, ou não? O tema das viagens.
Não, ninguém me quer ouvir falar de viagens. Eu falo muito de viagens e é uma chatice, porque não querem, já são fartos de ouvir o que eu tenho a dizer e mais não sei o quê. Portanto, só quando estamos a programar viagens, sim, aí é que eles se entusiasmam e falam. Agora, de resto, a minha família está farta de falar de viagens e não quero ouvir. Por isso é que eu estou todo contente de estar aqui a falar. E não sei se noto entusiasmo.
Não, ainda bem, nota-se. João Paulo, as viagens são tão importantes na sua vida que chegam até a contagiar a vida pessoal. Um dos seus filhos, o Pedro, ia-se chamar Pedro de Brunei, é isso?
Exatamente, exatamente. Eu vou chamar porque, curiosamente, portanto, ele foi feito quando estava no Brunei e nós quando regressamos a Portugal, assim, convidar o Sultão do Brunei para ser padrinho. Vamos chamar-lhe Pedro Brunei e vamos convidar. E tínhamos lá um contacto de alguém que iria fazer chegar a carta ao Sultão de Brunei. Só que a conservadora disse que não podia ser Pedro Brunei, não tem lógica nenhuma, porque se existe uma Maria Venezuela, também pode haver um Pedro Brunei. E assim, não sei se sabe, é assim os nomes. Ou seja, os nomes, não há nomes proibidos. Podem aceitar ou não. E vai-se com este tipo de lógica. E não aceitou, portanto, ele passou a chamar-se Pedro Bruno.
Pedro Bruno e não Pedro de Brunei. Pedro Brunei, é. Mas chegou a enviar a carta
não,
ao Sultão de Brunei?
Não, não, Pedro Bruno não é Pedro Brunei. Não. João Paulo, sabes, lá, nesta altura teria rico, se calhar.
Quem sabe, quem sabe. Quem sabe não teria um palácio aqui em Portugal, oferta do Sultão do Brunei. João Paulo, quem quiser começar ou quem quiser realizar uma carreira de grande viajante como o João Paulo, que já leva todos os países praticamente conhecidos, deve fazer o quê?
Olha, deve ir a um dos dois sites que eu referi, ao Nomad Mania ou ao MTP, para ter uma visão do que é o mundo e de que coisas é que pode visitar no mundo. E depois deve falar com outros viajantes. É muito mais fácil começar a viajar sozinho. E através desses sites, por exemplo, pode falar. Cá em Portugal, por exemplo, nós temos almoços de viajantes, normalmente dois por ano, etc. Juntamos-nos todos. Os viajantes são sempre pessoas como eu, portanto, não sou o único que gosta de falar de viagens. Todos os viajantes gostam de falar de viagens. Aliás, é terrível viajar com viajantes. Quando alguma namorada vai comigo, vai com os viajantes, porque nós só falamos de coisas que não interessam a ninguém, só a nós, de sítios que não interessam a ninguém, e portanto somos todos assim. E por isso todos os viajantes gostam, ou seja, alguém que queira viajar e fale contacto com um viajante ou com outro viajante, vai ter logo o apoio de todos, porque realmente nós gostamos muito de falar e de ajudar e de fazer crescer o grupo.
Mas ser viajante, pelo menos ao ritmo que o João Paulo, ao ritmo que o João Paulo viaja, não é fácil. Manter este hobby ou este gosto é caro, João Paulo, ou não?
Sim, atenção que eu falei em 4 meses, porque o ano passado foi assim. Normalmente é um mês, depende, não é? Portanto, não é sempre. Eu estou com um ritmo muito forte agora, por razões pessoais, mas não é sempre assim, e portanto, vamos lá ver como é que será para o ano. Este ano foi terrível, não é? Vamos lá ver como é que será para o ano, depende de tudo, muita coisa.
Mas como é que faz? Há truques? Como é que faz? Compra as viagens com antecipação? Planeia muito?
Sim, nós temos contactos, normalmente contactamos direto. Qualquer sítio que eu vá, já alguém foi lá. E portanto, normalmente eu conheço esse alguém. E portanto, há o contacto lá, portanto faz com que tudo seja muito, muito, mas muito, muito mais barato.
Muito bem. E deve começar por onde? Uma pessoa que queira fazer carreira como grande viajante?
Ora bem, alguém que nunca tenha viajado muito e que queira começar a viajar, eu aconselho a ir à Índia. Para realmente sentir a diferença.
Portanto, e para ver,
se, e para ver
choque,
se, e para ver se tem espírito viajante, porque se chega à Índia, começa a cheira mal e mais não sei o quê, está tudo sujo, está isto, está... Pronto, não tem espírito viajante.
Uhum. E depois é da Índia, João Paulo?
Ora bem, eu aconselhava não tinha pensado nessa pergunta, mas aconselhava a visitar um bocado cada uma das grandes civilizações. A Índia, depois iria se calhar à China, depois iria à Arábia Saudita. Portanto, tentava viajar assim um bocadinho, saltitando, tentando visitar os diferentes povos que há, para poder ter comparação e para ir começando a ganhar espírito de viajante.
Uhum. O João Paulo já os visitou a todos, portanto já os conhece. Com o qual é que encontra maiores semelhanças?
Não, ou seja, a Europa, não é?
Claro.
Os países latinos, a Europa, não é? A América, etc. Agora, o que nós temos muitas semelhanças e pensamos que não temos é com o povo muçulmano. Curiosamente. Porque a questão da religião afasta-nos, mas junta-nos. Somos monoteístas. Portanto, acreditamos no bem e no mal. Portanto, temos uma série na morte, na vida, depois da, temos uma série de coisas, somos muito mais parecidos do que pensamos. E o espírito de família que os muçulmanos têm é aquilo que nós temos, e sobretudo os latinos, não é? E os europeus, e que realmente é uma coisa que nos aproxima mais, muito mais semelhante com o que nós pensamos.
Sentiu isso nas viagens que realizou?
Sim. Os
E.
muçulmanos não são os extremistas, os muçulmanos são as pessoas que são muçulmanos, que vivem em países com certas tradições, e as tradições, e depois eles, por exemplo, são muito alegres como nós, gostam de futebol, há uma série de coisas que nos aproxima muito mais do que o que nos separa. E é uma pena realmente esta coisa dos extremismos religiosos.
Quando diz nós portugueses ou nós ocidentais?
Eu digo mais, nós portugueses, ou seja, nós ocidentais, mas nós portugueses muito, nós temos muita influência muçulmana, embora não detectemos isso, mas nós portugueses temos mais que os outros uma influência muçulmana forte.
E o João Paulo sente que o outro lado, portanto, eles também reconhecem essa proximidade ou nem por isso?
Bem, eles são o povo mais hospitaleiro que existe, são os muçulmanos. Eu gosto muito da Índia e da Indonésia, mas o povo muçulmano é muito hospitaleiro. E, portanto, tanto nos recebe bem a nós, como recebe bem a alguém que vá da África ou de outro sítio qualquer. E, por isso, eu não consegui detectar nada em que eles nos tratassem especialmente bem por serem parecidos connosco. O que eu noto é que, realmente, nas conversas, se nota muitos pontos comuns, eu estou a dizer muitos pontos comuns em relação àquilo que normalmente se pensa, claro, porque não somos iguais, não é?
Claro.
Mas há essa proximidade que é muito maior do que o que se pensa, e que é aquela coisa, se calhar a coisa que mais me marcou, ou que foi diferente do que eu pensava, foi realmente o povo muçulmano.
Quer dar uns exemplos?
O muçulmano, olha, por exemplo, a primeira vez que fui ao Irão, tinha marcado com um guia, não sei aonde, eu atravessei a fronteira. E depois o guia não apareceu. Eu comecei a andar a ver se ia para um autocarro, qualquer coisa. Enfim, estava à procura. Depois o guia até. E o que é que aconteceu? Para um carro e perguntou para onde é que eu ia. E até falou um inglês razoável. Eu disse: para onde é que ia? Ele disse: ah, é para onde eu vou. E levou-me lá. E depois o guia foi lá ter e explicou-me que ele não ia nada para aquele sítio. Ele foi hospitaleiro, foi-me levar ao sítio que eu precisava ir. E qualquer viajante que vá ao Irão diz isso. Ou seja, o Irão é o povo super simpático, culto, fantástico. E, portanto, faz esse tipo de coisas. Ou seja, são capazes de dar de comer aquilo que era para eles e não comem para nós comermos. E, portanto, qualquer pessoa que vá ao Irão lhe diz isto. E, portanto, surpreendeu-me isso. Também me surpreendeu outra coisa engraçada na Síria. Também agora está como está, mas era um povo fantástico. Eu estava. Não, foi no Irão, desculpa lá. Foi também no Irão. Eu estava a filmar as famílias, estava a filmar no parque, porque é uma coisa engraçada, por exemplo, é que nos povos muçulmanos, ao fim da tarde, as famílias juntam-se e vão passear para os parques, as crianças a brincar, os pais a falarem, etc. Portanto, tem uma vivência fantástica, um estilo de vida. Eu estava lá com eles a brincar, tirei umas fotografias, filmei, etc. E depois, no dia seguinte, ia embora, eles foi inteiro. No dia seguinte, ia embora e não encontrava a minha máquina de filmar. Na altura, agora acho que o iPhone de antes era uma máquina filmada, aquelas grandes chatas de carregar. E então não sabia onde estava. Fui ao hotel, cá embaixo na recepção. Será que deixei no parque? Fui ao parque, estava em cima do banco. E vim, e depois estava no hotel. Achei o caldo, contei, disse que coisa estranha, ninguém me roubou ele. Pois não, roubar é mau.
Ah,
Olha,
pois.
veja esta frase, roubar é mau. Hã? A ver se alguém aqui no Porto ou em Lisboa se visse uma máquina de filmar. ou algo assim, se me ficava com ela. Mas nós também dizemos que o bar é mau, não é? Mas não há esta, não há esta, e portanto isto realmente surpreendeu-me e até me enterneceu.
Muito bem. Li, posso estar enganado, João Paulo, que gosta tanto do mundo islâmico que também jejua durante o período do Ramadão, ou já não faz isso?
Fiz uma vez, não, foi só uma vez.
Foi só uma vez? Mas
foi só uma vez. Foi só para experimentar.
E o que é que achou da experiência?
Foi excelente. Ou seja, rapaz, ou seja, a gente pensa que, primeiro, não se passa fome. Ou seja, os primeiros dias há assim um bocadinho de sacrifício. Mas depois não, porque o estômago encolhe e, portanto, não há aquela sensação de fome que nós pensamos que vamos ter durante 40 dias. Depois o que há é uma fraqueza, sentimos fracos, sentimos aluados e, portanto, estamos assim a planar um bocadinho. É assim uma sensação, pronto, eu não sou místico, mas se realmente quisesse pensar em Deus, era naquela altura que ia pensar mais, porque realmente estamos é uma sensação estranha, é uma sensação estranha. Ainda agora estou com arrepios quando me disse que eu jejuei, foi, comecei no Paquistão, depois fui para o Bahrein e para o Afeganistão, e é a mesma coisa, portanto é uma experiência que eu aconselho a fazer.
Terá sido um efeito secundário da fome?
Não, é assim, eles também sei, depois eu conversei com outros, não é? Os viajantes, outros, é assim, acontece isso, ou seja, quando se come pouco, a pessoa não é igual ao quando se come normalmente, e portanto há todo um efeito que leva a isso.
Muito bem. João Paulo, estamos quase a chegar ao fim do mundo, vamos fazer check-out?
Muito bem.
Vamos embora. João Paulo, na sua mala vai sempre?
O iPhone.
Sempre um iPhone, não viaja sem telefone.
O telefone, sobretudo para filmar e para fotografar, é mais para isso.
Tira muitas fotografias, faz muitos vídeos.
Sim, muito, muita coisa. Estou sempre a tirar fotografias, a vídeo de tudo. Mas depois estão guardados. Um dia é de tratar deles, estão para aqui guardados. É uma pena.
E depois quando chega, mostra aos seus filhos, aos seus 5 filhos, as fotografias e os
mostra
vídeos.
Mostra algumas. Mas eu normalmente vou pondo no Facebook e eles vão acompanhando no Facebook aquilo que se passa. Mostro algumas, mas depois não tenho tempo, tenho que trabalhar e portanto não tenho muito tempo para tratar dos vídeos ou das coisas que fiz.
Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje foi?
Foi da Guiné Equatorial.
Porquê?
Porque não consegui arranjar visto. Agora está mais fácil, mas ainda é difícil. Mas na altura não se conseguia arranjar visto. Eu acho que na altura um ministro nosso quis ir lá e também não conseguiu arranjar visto. Eu tive quase um ano para arranjar visto. Mas depois um amigo meu lá me arranjou e pronto, lá tive, mas foi muito, muito difícil também já.
A viagem com mais peripécias que realizou até hoje?
Foi o Cape do Cairo. Eu fiz uma viagem de 6 semanas da cidade do Cabo até ao Cairo, de comboio, carro, barco e avião, e realmente passaram-se lá muitas coisas, passou-se tudo.
Vamos embora, partilhe connosco.
Não, eu tive o tal acidente de comboio que teve lá. Houve assaltos, não a mim, mas houve assaltos. Houve no Sudão, não nos queriam deixar sair o avião, queriam dinheiro e, portanto, houve tudo.
A refeição mais estranha ou bizarra que comeu até hoje, em viagem?
Eu ia dizer duas. Uma foi um polvo vivo na Coreia, a mexer-se, eu a comê-lo, só comi um bocadinho. E outra foi uma sopa de morcego, na Indonésia.
Sopa de morcego?
Exato. Horrível.
Não gostou. E o polvo?
O polvo também não gostei. Mas comi coisas esquisitas que gostei. Portanto, não sou esquisito. Eu não gostei mesmo. Não tenho que gostar de tudo, não é? E, portanto, não gostei porque, por acaso, não gostei. Mas há outras coisas esquisitas, como gafanhotos e assim. Ou cão. Ou gato. Que gostei. Pronto, já era comida boa. Pronto.
Ah, já, portanto, já tem um vasto leque de,
tem muitas coisas,
de bizarrias gastronómicas que já comeu.
Exatamente. Uma das coisas que eu sigo é uma série que se chama Experiências, e nessas experiências tem experiências gastronómicas e dizem em cada sítio quais são as coisas mais esquisitas a comer. E portanto eu sigo essa lista também, se quiser.
Ah, nos clubes de viajantes também tem que fechar uma série de experiências e há uma série dedicada às bizarrias gastronómicas,
exatamente,
digamos
exatamente,
assim.
Exatamente, é isso.
Muito bem. E portanto já experimentou cão, gafanhoto, polvo vivo, sopa de morcego e vamos
tipo
ficar por aqui, não é?
Sim.
João Paulo, a recordação de viagem mais cara?
A recordação de viagem mais cara?
Ou experiências?
Assim, não estou a ver. Nunca trago assim nada muito caro.
Uhum. Já agora é a pessoa para trazer muitos objetos dos sítios onde, por
no
onde
princípio
passa?
era. Eu no princípio viajava de mala grande e vinha cheio de coisas dos países. Agora não, agora vou só de mochila, nunca trago nada. Por acaso, nesta viagem ao Níger, vi lá coisas fantásticas no deserto e até trouxe uma cela, trouxe uma série de coisas, mas normalmente agora nunca trago nada.
Muito bem.
Porque não trago, ando só de mochila.
Gostava de viajar com?
Com o Vasco da Gama.
Com o Vasco da Gama. Porquê, João Paulo?
Porque eu acho que, ou seja, há viajantes temerosos, agora, os portugueses irem para o mar, da forma como iam, e fazer aquilo que faziam ou seja, é de uma coragem enorme. Portanto, escolho Vasco da Gama, que podia escolher qualquer outro português. Mas também por outra razão, porque a nossa história da ida à Índia é fabulosa, é uma história que tem cerca de 200, 300 anos. Nós preparamos tudo e eu gostava de saber os pormenores e os segredos da ida à Índia, porque tudo era segredo naquela altura. Portanto, as preparações, e portanto, eu gostava de saber os segredos todos da viagem da ida à Índia. Já agora também gostava de saber os segredos do Cristóvão Colombo, que de acordo com o que eu ando a ler, por acaso atualmente, pode ter sido mandado para o rei de Portugal. Enfim, é uma teoria, mas que tem muitas coisas a provar.
Agora sim, João Paulo, chegamos ao fim do mundo. Que música escolheu para fechar o programa?
Wish You Were Here, dos Pink Floyd.
Porquê esta música dos Pink Floyd, João Paulo?
Pink Floyd me faz sonhar e Wish You Were Here me faz lembrar alguém.
Muito bem. Pink Floyd a fechar as conversas do fim do mundo desta semana, escolha de João Paulo Peixoto, o português mais viajado da atualidade. João Paulo, muito obrigado pela partilha e boas viagens.
Obrigado, eu.
Obrigado. As conversas do fim do mundo regressam na próxima semana. Que 2021 seja o reinício da melhor viagem de todas, a viagem da vida. Até para a semana. Walk on part in the wall for a leap.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.